Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Maravilhoso dia! Sejam todos e todas, todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil 731, horário de Brasília. Seu encontro, sua dose de energia diária, matinal, online, ao vivo, colaborativa, gratuita, segura, leve, multiplataformas com ela. Com quem? Com agilidade, lógico. Competência e habilidade do Fórum Econômico Mundial, aliás, competência número 3, por isso que a gente leva a sério, de um jeito leve e descontraído. Eu tenho o privilégio de estar com duas queridíssimas, Liana e Pri. Já vou convidá-las a fazer a audiodescrição. Vou fazer a minha, que é uma prática inclusiva, que a gente adotou, herdou dos tempos antigos, lá atrás, nos primórdios do Clubhouse, fevereiro de 2021, e que a gente mantém com muito orgulho. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curto, falando aqui de um escritório de paredes, eu diria meio bege, aqui em São Paulo, um privilégio. Pri, seja muito bem-vinda, quiser fazer tua audiodescrição, e vamos falar hoje, neste episódio 1127, nossa, tem que ficar contando esse negócio aí, caramba, nunca paramos. Vamos falar hoje, toda segunda-feira, o squad aqui, o quadro é Carreira Ágil, e a gente vai falar sobre os insights, as dicas, os aprendizados do primeiro International Agile Women Summit. André, muito inglês, tá bom? Fizemos um puto encontro legal na sexta-feira passada, homenageando, honrando o Dia das Mulheres, dia 8 de março de 2024, aliás, parabéns também, porque Dia da Mulher é todo dia, então hoje, dia 11, continua sendo o Dia Internacional da Mulher. Pri, tua audiodescrição.
Bora lá, então, sou uma mulher cis, branca, de olhos verdes, meu cabelo é loiro, mas ele fica preso com o fone de ouvido, eu uso óculos, meus óculos têm armação clara, e atrás de mim eu tenho uma baguncinha de escritório, eu tenho uma estante com alguns livros, então, ainda bem, vamos deixar a baguncinha para lá. Bom dia, Ali!
Maravilhoso dia, gente, o André é muita energia, né? Você já começa assim... Adoro. Bom dia, Pri. Bom dia, André. Meu nome é Eliana Lopes. Eu sou mulher, cis, cabelos e olhos castanhos escuros. Estou com meu óculos de armação preta. Hoje eu estou de vermelho, com batomzinho claro. E aqui no meu fundo, o quadro da minha cidade maravilhosa. Hoje eu estou na frente dos meus bonequinhos, né? Cheguei aqui mais um pouquinho para cá. Mas vamos lá, que foi incrível aquela sexta-feira, né? Foi tão gostosa, tão... Ai, nem tenho palavras ainda me falta o ar.
Sensacional. Bom, vou falar que eu gostei da audiodescrição da Pri, que ela falou uma baguncinha e tal, porque às vezes as pessoas na audiodescrição querem detalhar um pouco, né? Então, eu tenho uma parede, aí eu tenho um livro. A Jéssica Ferrari, incrível, né? Saudades dela, é que das segundas-feiras ela tá com a agenda super enrolada. E ela faz uma audiodescrição, para mim, extremamente detalhada. É muito legal, né? Você vai quase que se envolvendo no cenário da Jéssica. Então, eu adoro. Eu, às vezes, falo, então, tem um livro, tem assim, uma impressora. Mas eu gostei da Pri, porque ela já resumiu rapidinho ali, né? Se tiver que ser rápido ali, ágil, papapum, uma baguncinha organizada, vamos embora, né?
Uma baguncinha organizada. E a primeira vez que eu fiz com a Ali, um podcast ao vivo, minha tia veio brigar comigo depois, falou, Pri, você precisa arrumar seu fundo, você viu dali como é arrumadinho? E o seu é todo bagunçado? Eu falei, por isso que dá baguncinha.
Sensacional, Pri. Olha como é legal, né? A gente faz muita coisa ao vivo mesmo, a gente adora esse formato, que é quase uma sala aqui de estar, que a gente convida as pessoas a participarem, já honrando aqui galera que está participando e participar muito, 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 muito. Aqui, ó, Roberto e Depp, bom dia. Abraço aí, fraterno aí para todo mundo. Aliás, teve um talk que estava comentando aqui nos bastidores. Ontem, o quadro, o Squad, chama Evolução Ágil, foi um dos 50 talks mais profundos de conteúdo, de denso, de muita coisa legal mesmo sobre nexialismo, que é algo que eu adoro, e metanoia. Então, metanoia ágil. Então, olha as conexões que a gente já está fazendo. Foi bem legal mesmo. Vale a pena ver de novo. Vamos lançar esse quadro, Li. Vale a pena ver de novo, vale a pena assistir de novo. E a Sandra também, Sandra que participa aí toda semana, quase, eu diria, quase todos os dias. Hein? Sandra, meu bem, feliz dia aí das mulheres também. Então, honrando aí a audiência, podem perguntar. Hoje a gente vai falar, claro, né, sobre os desafios dessa mulher moderna, ágil, empoderada, desafios que não são fáceis, conquistando principalmente aí o espaço dela, as oportunidades dela, gerando as oportunidades também para que ela, em nível de gênero, esteja igual. Né? Eu lembro de uma pesquisa, quando eu li essa pesquisa, esses dados, eu fiquei chocado, e aí eu falei assim, a gente tem que pôr energia nesse negócio de um jeito ou de outro. Então, por isso, minha alegria, meu empenho em fazer essa iniciativa, a Jael Women, florescer e crescer. Era, se eu não me engano, era mais ou menos o seguinte, tá? Eu lembro a ordem de grandeza dessa pesquisa, que a sociedade, o mundo ia levar 198 anos ou 200 anos, alguma coisa assim, para que mulheres e homens ganhem o mesmo valor. 200 anos. Aí eu falei, puta que pariu, eu vou morrer, vai ter que vir um monte de geração. Bernardo vai ter que ter filho, depois outro filho. E vai muita geração. Gente, 10, sei lá quantas, que vai, que 10 gerações, não sei, 8 gerações, vai demorar muito tempo. E aí eu falei assim, vamos empenhar energia aí, né, Pri? E Li, para que, de algum jeito, né, a gente, através da agilidade, a gente consiga fazer com que as mulheres tenham essa performance aí. Não vou nem dizer tenha performance melhor, mas tenha oportunidades melhores. Né? Então, por isso aí, a gente fez o evento. Agora, gostaria que vocês falassem, então, um pouquinho aí do evento.
Ah, eu achei ele fantástico, para não usar outra palavra. Eu acho que nós, mulheres, precisamos de mais eventos, assim, de mulheres para mulheres, na verdade para todos, mas com mulheres protagonizando, né? Eu acho que você falou da gente conseguir ter uma equidade, a gente consegue começar por esses eventos. Eu acho que, pelo menos para mim, a agilidade me deu uma visão e uma sensação de ser mais inclusivo para as mulheres, principalmente ali na área de tecnologia, que eu, na minha juventude, há muitos anos atrás, era visto muito como uma área super masculina. Você, na faculdade, eu lembro de nas salas de ciências da computação ou de análise e desenvolvimento de sistemas, terem poucas mulheres, né? E aí poucas mulheres dentro da área de tecnologia. E hoje eu já consigo ver muito mais mulheres atuando, e eu acho que a agilidade abriu essas portas para a gente, né? E esses eventos são fantásticos para a gente ver como existem mulheres que são protagonistas nessas áreas, né? Que tem domínio, que está ali, desculpa o palavreado, mas pau a pau com os homens. E que a gente consegue e precisa desse empoderamento. Então, o evento ali, acho que foi fantástico para a gente conhecer um pouco mais dessas mulheres também.
Eu acho que o principal do evento ali, né, que começou um pouco com a minha dor, exatamente disso, né, da gente se sentir muito sozinha, se sentir frágil, e principalmente as pessoas colocarem muito na nossa cabeça que a gente não é capaz. Eu acho que tem muito disso ainda, infelizmente. A gente vem de uma geração ali que você já começou a melhorar, mas a gente ainda pegou um pouco isso, de que você, necessariamente, você tem que ter um marido rico, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do filho. Ah, até pode ter uma carreira, mas você acha que você vai chegar aonde? Né? Então, mais ou menos nesses moldes, assim. Que nem eu, sábado, eu participei ali da rádio Tia Comunidade, foi um papo muito gostoso com a Águeda, e ela falou isso, né? A mulher não sabe a sua força. Então, eventos como esse mostram para as mulheres que elas são fortes sim, de que elas podem chegar onde elas quiserem. Então, porque você consegue ali, através de uma comunidade, como a gente tem dentro do Universo Ágil e agora tem esse movimento do Agile Woman, a gente conseguir outras mulheres que alcançaram posições que a gente sempre desejou ou não achou que era capaz. Então, a gente consegue olhar ali para frente e falar, caramba, Se ela chegou, eu também consigo. Então, é possível sim. E a gente desfazer toda essa cultura que a gente vem carregando já há muitos anos, né? Quero mandar um beijo para o Roberto de Bom Dia, que eu vou assistir ontem, que eu não estava presente. Só deixar aqui um carinho para ele. E para a Sandrinha também, bom dia para todo mundo, né, que está ouvindo a gente. Então, assim, ontem eu estava até vendo, eu gosto muito de esporte, né? E eu vi uma matéria sobre, acho que o nome dela é Aida, que foi a primeira mulher que ganhou a medalha de ouro para o Brasil. Não sei se foi de ouro ou se foi alguma medalha para mulher no Brasil, e ela foi a única mulher que estava naquela época lá. E foi muito bacana, porque esse ano vai ser o ano que a Confederação Brasileira está levando o maior grupo de mulheres para as Olimpíadas. Então, assim, aí eu falei, gente, primeiro, já preciso escrever sobre isso, eu achei muito interessante. Então, lá em 1960, acho que foi 64, ela ganhou a primeira, e hoje em 2024 a gente tem uma delegação maior feminina. E olha que interessante, ó, o Roberto também viu, e olha que interessante, é o mesmo número de vagas para homens e para mulheres, e acabou que as mulheres que vão representar com mais chances, tem mais chances, né, em mais modalidades de representar o Brasil. Então, você vê, né, o espaço realmente está sendo criado, e eventos como esse, como muitos outros, né, que foram acontecendo, porque várias mulheres me retornaram, ah, eu não posso participar porque eu já tenho na minha empresa, eu já tenho em outro lugar, então vamos para poder elevar força mesmo. E como a gente veio falando nas outras lives, não foi só dia 8, não será só dia 8, e vai ser o ano inteiro, já temos outro marcado para setembro. Então, outro evento grande, né? Porque os menores vai continuar, a gente vai ter talk, a gente quer levar para dentro de empresa, a gente quer levar dentro de escola. Então, não vai ser só dia 8, e sim todos os dias, porque é muito necessário. Me alonguei, né, gente? Porque eu me empolgo.
Sensacional. Bom, para quem chegou agora, André, que rolê é esse que vocês estão discutindo aí? Bom, quem não conhece ainda, vou deixar aqui o link. Então, universoagilehub.com/AgileWomen. Que é isso? Iniciou como um desejo de ser um evento e depois a gente foi transformando em um conjunto de iniciativas. Porque quando a gente olhou só um evento, a gente falou, é pouco. Aqueles 200 anos com um evento só não vai resolver. A gente vai precisar de um monte de iniciativa. Quais? A gente não tem a menor ideia, sendo bem transparente. E aí o que a gente falou? Bom, vamos fazer o seguinte, então. A gente cria um evento, um movimento chamado Já Eu Imã, onde as pessoas que se quiserem voluntariar, que quiserem levar para suas empresas, para suas cidades, que quiserem ajudar como staff, ajudar com parceria, ajudar com o que for, patrocínio, o que for, a gente tem que dar o caminho. Então, acabou aparecendo mais ou menos há um mês atrás, e aí neste hot site aí que tem, né, a gente começou a fazer podcasts, então tem lá um podcast semanal, convidando as pessoas para falarem das suas dores, sim, que acho que é um caminho de transformação da mulher, é um caminho de superação, sim, e é um caminho de apoio. E aí a gente, olhando esse apoio, a gente falou, bom, vamos então empacotar isso aí na forma de um grande evento para ser um marco, né? Talvez a primeira grande entrega desse movimento. Então, foi bem legal, porque a gente acabou conseguindo, em um dia, né, mais ou menos, aqui falando um pouco de números, tá? Lá no Simpla, mais de 1.200 visualizações, conseguimos juntar 16 palestrantes, speakers, experts, assim como a Pri, assim como a Liana, aí tem um montão de nome legal, que aí no hot site do evento tem lá o nome de todo mundo também, pode acessar esse site, desse site vai lá, para o site do evento, que aconteceu no domingo. Então, teve painel, teve debate, teve construção coletiva, inteligência coletiva, teve muita coisa legal. E a partir daí, então, a gente já falou, olha, vai ter que ter um segundo summit, a audiência pediu um segundo summit. Então, vai ter o segundo summit em setembro, maior, 10 vezes maior do que esse, porque agora tem mais tempo. E vai ter várias outras iniciativas. Então, quem quiser apoiar, já fica o convite, A Sandra está por aí, o Roberto também. Quem estiver por aí pode ir contribuindo e a gente vai ajudando, então, a construir essas parcerias, construir esses relacionamentos, esse pensamento hub, né? A gente vai conectando. A gente não quer invadir o espaço ou reinventar a roda, não faz sentido. Então, vamos plugando aí com um montão de iniciativa legal. E a gente soube aí de várias iniciativas, né? Não sei se a Liana quer comentar ali algumas delas que passaram ali, pelo menos na sexta-feira. Veio bastante Woman in Tech, teve bastante coisa legal, né?
Olha, o que é mais bacana, que eu acho que todo mundo se... Eu acho que quando a gente entra dentro de um propósito, o próprio universo, ele valida ali, de se conectar a todo mundo que precisa, né? Só botar uma frase aqui do Roberto, que ele falou, valorizo muito o feminino sagrado, que é em mim também. Porque todo mundo, né? A gente tem o masculino e o feminino. Então, exatamente esse sentido de igualdade e o equilíbrio. Porque quando é em nós e tem diversos exercícios que a gente pode fazer... O mundo precisa encontrar esse equilíbrio dentro de mim. De vez em quando, minha internet deu uma oscilada aqui. Qualquer coisa, você me interrompe.
Eu ia falar, deu um pause aí. Quiser falar de novo aí a última frase, Li? Eu acho que travou aí, Pri, para ti?
Acho que travou. Travou para mim também.
Ela ficou congelada, ali ficou uma foto bonita congelada. Agora
ficou! Mas eu acho que continuando, quando a gente tem essa consciência, né, do sagrado feminino que o Roberto falou, fica muito mais fácil para a gente entender qual o nosso papel aqui dentro também, né? Acho que por muito tempo a gente ficou com aquela coisa de ai, a mulher, ela não pode ter um cargo de diretoria, ou que, nossa, vai ser muito difícil para ela chegar, ou precisa ter uma... Eu ouvi muito isso no começo da minha carreira, André, que eu precisava ter um perfil muito masculinizado para alcançar, chegar onde eu queria, né? E eu achava isso assim, meu Deus, como assim, gente? Não pode ser, né? E eu acho que esse empoderamento, né, esse evento que a gente teve na sexta, ele é muito importante para quebrar esses paradigmas, né?
Ali voltou. Eu concordo, Pri, deixa eu voltar todo mundo aqui, eu concordo, e eu queria contar aqui até uma experiência mais pessoal. Você falou, né, de cursos de ciência da computação, de desenvolvimento de sistemas, eu sou cientista da computação também. Aliás, dando um passinho só para trás, eu sou técnico eletrônico, fiz técnico eletrônico, e na minha turma, de 45 alunos, somente 5 mulheres, são mulheres assim, que até hoje eu mantenho contato, e são mulheres fera, para não falar um português, um francês bem avançado aqui pro horário. Mas mulheres, assim, incríveis, que desde aquela época, estou falando em 1993, já sofreram preconceito, em sala de aula, inclusive, tá? E superaram todas as barreiras, se tornaram executivos em grandes empresas e moram fora do país, fazem um montão de coisa legal. E outros homens também, e outros lá dentro não tiveram o sucesso que essas mulheres tiveram. Então, não é sobre gênero, né? Não é nem sobre identidade sexual, gênero, nem nada. É sobre homens e mulheres trabalhando ali de um modo mais equilibrado. Depois eu me tornei cientista da computação, e depois acabei fazendo mestrado. E na graduação e no mestrado, também, essencialmente, majoritariamente, eram homens. Aí já tinha um pouquinho mais de mulheres, porque acho que o curso de ciência da computação já estava um pouco mais difundido, mas mesmo assim ainda era minoria, menos de um terço, na sala de aula. E aí, no mestrado, eu já vi mais mulheres, mas mesmo assim ainda não chegava nem a 40%. Então, tem, acho que, bastante coisa para a gente fazer nas áreas aqui, né? Nas STEAM, né? As áreas de ciência, de tecnologia, de engenharia, de matemática, que são áreas aí historicamente mais masculinas. Então, a gente precisa, sim. E os homens precisam, sim, acho que trazendo esse elemento aí que o Roberto e que a Liana trouxe, a gente precisa entender essa energia do feminino, que ela é uma energia boa, Então, para quem lidera, por exemplo, e começa a entender, você tem que ter a energia masculina, sim, que ela é mais forte, ela é mais diretiva, eventualmente, porque às vezes você precisa, e você tem aquela feminina que é o acolher, que é o cuidar. Então, quem entende esse jogo, e aí a gente está falando de energia masculina e feminina, a gente já fez alguns talks aos domingos, principalmente sobre esse tema. Podemos até retomar que é um tema muito legal também, né? Consegue lidar muito melhor. Liana, você voltou, vamos lá, estamos ao vivo aí.
Ao vivo e a cores, né? Eu lembrei, você falando agora, eu lembrei muito do Leopoldo, né? O Leopoldo teve um talk que eu fiz com ele domingo, que ele fala, ele... Aí. Eu lembrei dele falando, né, sobre o feminino e a liderança. Que quando você tem essa energia feminina, né, as mulheres ela tem uma facilidade, aí dentro do contexto eu não lembro exatamente dessa questão da liderança, exatamente porque lá desde os primórdios, lá a mulher ela precisava prestar atenção em tudo, na casa, nos filhos, então esse sentimento de conseguir olhar o todo, que é diferente do homem, que só saía para caçar e tal, e eu achei isso muito interessante, eu fiquei até de... vou dar uma pesquisada nisso. E sobre ali as iniciativas, né, a gente conversou com muitas mulheres incríveis, a Pri foi uma delas que mentora mulheres, a Kim, ela tem uma iniciativa que quando eu conversei com ela também, a Kim veio falar sobre carreiras e IA também, né, então ela também tem uma iniciativa, ela me fez prestar atenção e eu já estava com esse pensamento e numa conversa que a gente teve, a gente chegou no mesmo ponto, sobre a necessidade da gente levar esse tipo de movimento para as escolas. Porque ali está se formando as meninas, né? Ali está crescendo as meninas, e aquela época de escola também é uma época muito cruel. Então, a gente também passa muita coisa ali. Eu falei um pouco na minha palestra sobre essa questão dos nossos mentores. Então, os nossos mentores pais, a gente passa por muitos professores que são mentores também. Então, se a gente não tiver, de repente, em alguma escola que tenha um professor com uma cabeça mais aberta, você, desde ali e naquele momento mais sensível, né, que é quando você está se formando como pessoa, você escuta ali certas coisas que podem te desestimular. A Kim, por exemplo, ela falou que sempre foi apaixonada por engenharia e nunca teve esse estímulo. E um belo dia ela viu uma palestra de cinema, ela já era ligada ao audiovisual, e olha só, ela foi para o audiovisual e ela não perseguiu a carreira de engenharia por causa de um estímulo. Então, quer dizer, tudo nasce através de uma dor, né? Então, hoje ela pensa, assim como eu também, de levar para as escolas
que travou aí, e eu lembro da Liana falando de levar para as escolas, né, ó, esse despertar aí, tem até uma das iniciativas que a gente está olhando até para o Rio de Janeiro, de fazer algum trabalho aí, que até o Roberto comentando, né, a base é fundamental, e aí a gente olha, né, modelo americano de ensino, a gente olha o modelo brasileiro de ensino, a gente entende que tem que investir muito na base ainda, na fundação, para que essa fundação cresça com sucesso. Então, por óbvio, a gente tende a fazer algum trabalho aí, a gente está olhando ainda o quê? No ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente potencialize, para que amplie essas iniciativas a Jael Wiman. Agora, eu vou aproveitar ali, congelou quase que sorrindo aqui. Ô Pri, você que tem mentorado muitas mulheres, o que você tem visto, assim, qual a maior dificuldade que elas têm levado até você, principais pontos, assim, né, fazendo conexão com o Agile Women, e o que você tem direcionado para elas, né, que caminho que você tem passado para elas poderem superar aí esses obstáculos. Então, queria saber um pouquinho da dor, né? E como...
E como solucionar.
Como assim, solucionar essa dor.
Eu brinco
ou
com todo
mundo. Né? Às vezes não é nem solucionar,
mas exato. É o que eu brinco com todo mundo, que a mentoria, ela não traz ali uma solução. A gente não tem uma varinha mágica para trazer, para fazer. Mas você acredita, André, que eu acho que 80% das mulheres que me procuram para mentoria, lá no fundo, é porque elas têm uma síndrome de impostor, elas não acreditam no trabalho delas. E aí, a mentoria, ela fica muito engraçada, que eu falo para todo mundo, gente, eu não sou psicóloga. Então, vai chegar algum ponto que você vai precisar de uma terapia, de alguma coisa assim, porque talvez esteja muito mais intrínseco em você do que a mentoria pode ajudar. E aí, o que eu faço com elas é mostrar, gente, vocês têm capacidade, vocês conhecem, vamos colocar em prática? Como que a gente coloca em prática todo esse seu conhecimento e tirando esses bloqueios que você tem? Porque a gente vem de uma sociedade que, querendo ou não, poda a gente, né? É, eu cresci numa família que mulheres professoras e homens que tinham algumas outras atividades ali, né? Então você cresce muito nesse sentido de a mulher sempre ali num papel um pouco mais, não diria rebaixado, mas a gente já teria alguns papéis certos que teoricamente são mais femininos, né? Vocês falaram de levar essas palestras para as escolas, eu acho muito importante. A minha irmã é professora, ela é professora de artes, e isso falta muito nas escolas, assim, pelo que eu converso muito com elas, falta muito esse empoderamento, até das próprias professoras, que acham que estão ali porque não podem fazer um mestrado e crescer e dar aula em faculdade, assim, você vê que elas é igual o Roberto falou, começa na base, né? Então, e aí não é só a base familiar, né? A base na escola também. E a minha irmã, eu acho ela muito revolucionária, ela estuda muito, e ela tenta levar isso para a sala de aula no sentido de que, cara, é todo mundo igual, vamos trabalhar igual, e ela leva isso através de obras de arte, levando mulheres que fizeram sucesso na parte de artes, que acabam sendo esquecidas também, né? Se a gente for pensar, vamos pensar num super pintor, a gente sempre vai vir homens na nossa mente, nunca vai vir mulheres, a gente nunca vai parar para pensar, nossa, tem a Tarsila do Amaral, né? É igual na computação mesmo, Ada Lovelace, uma das primeiras mulheres da área de computação, e quem que ouve falar? Quase não ouve, né?
Então, vão lembrar acho que do Turing, vão lembrar de um monte de homem aí pelo meio do caminho.
Exatamente, então acho que é muito, a gente precisa começar na base, começar a construir essa sociedade de que nós temos a mesma capacidade. E aí, claro, que a gente vai conseguir se destacar em algumas posições ou não, mas é por uma questão nossa, uma questão do nosso perfil, do que a gente se encaixa melhor ou não, né? Se eu for pensar anos atrás, quando falaram para mim, você tem que ser mais masculinizada para conseguir destaque na área, aquilo ali já é um banho de água fria, né? Porque eu fico pensando, mas e aí, eu vou ter que tratar as pessoas com grosseria? O que, que é esse masculinizado?
Eu tenho que me vestir, né? Olha a paranoia que já vira, né?
Já é,
exato. Um comentário como esse.
Exatamente, aí você começa a se podar, tipo, não, eu vou morrer analista, então, porque nunca vamos enxergar com esse perfil, né? E aí eu acho que assim, nossa, eu fiquei muito animada quando vocês falaram, quero participar com vocês, porque eu acho que é fundamental a gente mexer nessa base e trazer que mulheres têm o mesmo direito, têm o mesmo conhecimento, têm tudo igual aos homens, que a gente precisa parar dessa coisa de, igual o Roberto disse aqui, da gente se subjugar, né? E isso tem aparecido muito na mentoria, André, de uma forma assim que no começo até me assustei, porque eu achei que as pessoas viriam me procurar com, Pri, estou com problema na minha squad, né, de comunicação, qual técnica que eu posso usar, como que, né, como que você me direciona, e a maioria vem do tipo, eu acho que eu não estou entregando um bom resultado, eu não consigo ver, e eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, e aí eu falo, tá, então você não está confiando no seu trabalho, e a gente começa a trabalhar. E iniciativas, né, como o Agile Woman Summit, eu acho que mostra isso, né, que as mulheres estão aí, que as mulheres estão empoderadas, e que a gente tem muita mulher para se inspirar.
Pri, bom, aqui já tem um monte de parênteses que eu fui abrindo na minha cabeça, que eu vou tentar fechar alguns, tá? Depois, se eu esquecer, você me corrige aqui. Um deles, eu acho que o Roberto já trouxe alguns pontos, que olha que legal. Eu faço algumas mentorias também, né? É mais individual, por conta do tempo, eu tenho feito menos. Então, eu tenho feito um pouco mais de mentorias mais coletivas. Mas, de vez em quando, a gente ainda faz. Eu adoro, porque é aquele momento íntimo ali, acho que de uma conexão, de um aprendizado, de um espaço extremamente seguro, né, entre duas pessoas. E por mais que até eventualmente a gente grave, porque depois a pessoa quer assistir e tal, não consegue pegar tudo ali durante a sessão, é bem legal. E o Roberto trouxe esse ponto, olha, mentoria é o meio, não é o fim, é só um caminho. Assim como a agilidade também é um caminho para ter mais sucesso, de um modo mais seguro, de um modo mais dinâmico, mentorias, né, também são caminhos, né? Não é o objetivo fim. E aí ele trouxe que a mentoria é o conhecimento. Então, é engraçado, Pri, porque você, na tua fala eu me vi também. Porque às vezes alguém vai perguntar sobre o tal do Scrum, alguém vai perguntar sobre o tal do OKR, alguém vai perguntar sobre design thinking, essas coisas, ou Kanban, o que for. Agilidade em escala, né? Semana retrasada, achei que era isso. E no final, é quase que aquele desenho da cebola, você vai descascando, vai chegando ali no núcleo, aparecem esses elementos. Que aí aparece a síndrome de Gabriela, a do impostor, da Gabriela, né? Sempre foi assim. A do cachorro, vira-lata. E todas elas, né, a do impostor e todos os desafios ali que nós, pessoas, nós, seres humanos, temos. E aí, Pri, em relação à mulher, aparece mais esse tipo de coisa. E aí a minha rebeldia, não é porque eu uso gel, né, com o cabelo para cima, mas essa rebeldia poxa, deveria ser mais igual. Porque se o mundo é mais igual em proporção de homens e mulheres, de existência, de experiência, de conhecimento. Então, por que aparece mais, né? Estatisticamente falando? Por que então aparece menos homens com... E aí, né? Crítica aos homens. Então, será que a gente está escondendo isso e não está externalizando? Potencialmente sim, tá? Já até respondendo. Depois queria ouvir tua opinião também dos homens que aparecem por aí. Agora... as mulheres, então, elas estão mais fragilizadas. Os homens, talvez, também estejam fragilizados, mas não estão externalizando. Então, queria ouvir aí tua opinião, Pri. Como que você vê essa parte da mulher já chegar mais fragilizada, né? E aí, vale em todos os lugares, tá? Pode ser na mentoria, mas a gente vê numa sala de aula, a gente vê no ambiente de trabalho, nos espaços que a gente acaba convivendo. E o homem, por outro lado, perde a oportunidade de ser mais vulnerável, de se conectar mais humanamente, de se mostrar. Porque aí o homem também tem aquele lado, né? Ele tem que ser o forte, eu tinha que ser lá atrás, né? O chefe da família, isso, o cara, a estrutura sólida. E nem sempre é assim também, né?
Eu acho que a gente ainda tem essa cultura de que o homem tem que ser forte, não pode demonstrar os sentimentos, principalmente em relação ao trabalho, porque ele precisa manter ali uma postura, né? Mas é engraçado, porque quando os homens não conseguem mais, eles já chegam a um ponto de burnout, né? A gente não conseguiu pegar ali o meio do caminho e tentar, entre aspas, uma salvação, né? E eu tenho amigos que eles ficaram relutando, até que eles entraram em afastamento, justamente por isso, por cara, eu sou homem, eu tenho que resolver e eu não posso ficar aqui reclamando, e que na verdade não é um reclamar, né? A gente querer uma ajuda, né? Porque se a gente está reclamando muito, em algum momento ali a gente está pedindo uma ajuda, mesmo que intrinsecamente, né? E eu fico bem preocupada, porque hoje em dia a gente evoluiu tanto e a gente tem tanto conhecimento assim aberto, e a gente consegue pesquisar tanta coisa e a gente ainda se sabota por coisas tão básicas, né? Então, tipo, ah, eu, homem, não estou feliz com o que eu estou fazendo, não estou feliz com o meu trabalho, mas eu tenho que ficar aqui e eu não posso reclamar. E aí, daqui 2 meses, o cara está afastado porque teve uma crise de burnout, porque não conseguiu se abrir. A gente está evoluindo, mas eu acho que a gente ainda está muito longe da gente ter a mesma sensibilização dos homens igual às mulheres, assim. Ainda tem umas quebras de tabu muito grandes, e eu acho que isso vem muito da sociedade, né? Eu moro com meu avô, e daí a gente já tira um paradigma, né? Porque eu vim para o interior justamente para morar com os meus avós, porque minha avó estava muito debilitada de saúde, né? E aí minha avó chegou a falecer no final do ano passado, então eu estou morando com meu avô. E é muito engraçado, André, porque ele não demonstra sentimento. A gente sabe que ele está com saudade da minha avó, a gente sabe de um monte de coisas, e ele não fala. Ele tem que ser ali, o homem forte que sustenta a casa, que ainda está ali para arrumar as coisas. Isso vem, está enraizado, né? E acho que agora, com essa questão, né, do homem poder ser sensível, as coisas estão melhorando, mas a gente ainda está anos-luz de chegar um homem numa mentoria, né, independente, né, de ter nascido homem, enfim, mas eles ainda chegam com esse receio do tipo, nossa, vou me abrir, e ainda, não sei se é um paradigma maior, é o se abrir com uma mulher, né, tipo,
mais difícil ainda, porque de um modo mais genérico, entre homens, eles ainda conseguem se abrir um pouco mais.
Exato.
Para a mulher, então, é um mega desafio.
Exato. E aí eu me pergunto, como que são os relacionamentos? Né? Será que esse homem consegue ali chegar para sua companheira ou para o seu companheiro e falar realmente o que ele está sentindo? A gente precisa criar essas relações de segurança, né?
Precisa, Pri. Aliás, graças a Deus que inventaram terapia, tá? Graças a
Exato.
Deus inventaram. Eu faço, eu recomendo, já fiz. Aí você faz de um jeito. Então, o que é legal, né? Igual mentoria, terapia também é um caminho, né? Todo mundo merece um terapeuta, todo mundo merece um coach, todo mundo merece um mentor, todo mundo merece tudo. Mas por momentos específicos. Então, tenho que resolver esse negócio, não tô conseguindo. Então, sei lá, acho que a primeira vez que eu fiz foi uns 20 anos atrás, mais ou menos isso. Putz, não conseguia.
Quantas barreiras, então, exato.
Não conseguia, Pri. E assim, e de novo, olha só, agora fazendo a reflexão, eu nem busquei ajuda com os meus pais para aquele assunto específico, porque eu não me sentia confortável. Era um assunto que eu não queria falar com eles, então eu fui buscar uma ajuda externa. E tá tudo bem, faz parte. Tem coisas que os pais conseguem ajudar, tem coisas que não conseguem. Tem coisas que o amigo, o sócio, a esposa, o cônjuge, enfim, tem que buscar esses caminhos, né? Acho que você trouxe um ponto legal, Pri, que é a questão do conhecimento. Hoje ele é abundante, talvez o desafio até ao contrário, tem muito conhecimento, então qual a porta certa para eu dar próximos passos? Mas tá aí, tem conhecimento e tem caminhos, né? A gente falou aqui de diversos, né? Terapeutas, coaches, mentores, tem um montão de coisa, e não é nem porque tem que pagar, não, porque tem um monte de mentor que faz, às vezes, trabalho voluntário, faz algum trabalho pro bono, esse tipo de coisa, né? Então, acho que tem... Para os homens, tá, tem esse aprendizado, né? De se tornar mais vulnerável. Até o Roberto comentando, ó, o feminino precisa efervescer mais, né? Nos homens, e precisa sim. E eu vejo, pelo menos, aos poucos, né? E do outro lado, a mulher, eu acho que ela já, historicamente, por todos os movimentos feministas, por tudo isso, ela trouxe já um pouco desse DNA, dessa energia mais masculina para o homem. Então, a gente já consegue ver exemplos, né, de mulheres ali com energia até às vezes excessiva. Aí a pergunta é, poxa, será que passou do ponto? Então volta para achar onde? O equilíbrio, né? E não é o equilíbrio somente no modo de agir, mas usar os dois. E aí, para mim, essa cabeça de agilidade, justamente de adaptabilidade, usar energia para os dois. Então, hora eu preciso ser mais masculino, hora eu preciso ser mais feminino, e aí eu faço uso das duas, né? Então, é bem legal isso. Bom, já passamos o reset aqui do nosso encontro. Quem chegou agora, exatamente agora, a gente está falando, hoje, dia 11 de março, a gente está falando aqui no Jornada Ágil, no quadro Carreira Ágil, sobre o primeiro International Agile Women Summit. Foi um summit que aconteceu na sexta-feira da semana passada. A gente deixou diversos links aqui para vocês entenderem o que foi o evento, para entenderem o que é esse movimento. E a partir desse movimento, a gente construir aí, seja essa base de conhecimento, de consciência para algumas mulheres, porque talvez elas estejam, igual a Pri trouxe, precisando ali de uma maior clareza, ou às vezes de uma maior consciência de que ela pode sim. Depois caminhos, claro, né? Como é que eu executo, então, esse meu desejo? Já estou aqui empoderado, agora eu preciso dar próximos passos. Como é que eu monto um plano? Como é que eu estruturo? Como é que eu executo e vou ajustando nesse mundo complexo? Como é que eu vou ajustando esse meu plano? Aí até, né, Pri, pode ser uma metodologia, um método, alguma coisa, até pode ajudar, né? O que você acha?
Eu acho que ajuda bastante dentro da mentoria, quando... Eu gosto bastante de fazer... A primeira sessão, eu gosto bastante de ouvir, né? Porque em cima do que a gente ouve é que eu consigo pensar em como eu vou conseguir ajudar, né? E aí a gente faz algumas técnicas justamente para tirar esses paradigmas de que elas podem chegar aonde elas devem, né? E eu acho que o Agile, o Woman Summit, trouxe muito isso. Trouxe mulheres empoderadas que aplicam agilidade não só na área de tecnologia, mas elas abriram ali a mente para outras áreas, né? Então, a gente teve ali... esqueci o nome da menina que palestrou comigo, mas que levou agilidade para o marketing. E, gente, achei isso super fantástico. A Kim levou agilidade para o marketing. Você fala assim, caraca, olha, pensando super fora da caixa, conseguiu juntar duas coisas que são super legais. E aí você vê que dá para a gente fazer muita coisa. A gente precisa desse empoderamento, né? E o Agile, o Woman Summit, ele trouxe isso, ele trouxe esse empoderamento. Eu vejo isso, sabe? Quem assistiu, eu tenho certeza que saiu com algumas ideias novas ou várias ideias novas, uma questão de posicionamento diferente também, porque você sai dali rica de ideias, né? E você consegue ter um posicionamento diferente. Às vezes você estava com um problema e ouvindo ali as mulheres falando, você fala, nossa, olha, isso aqui acho que se encaixa e estaria ali uma solução. Então, eu acho que tudo está se conectando, assim, o mundo ficando, assumindo mais esse lado feminino e esses eventos conectando cada vez mais esse empoderamento.
Eu vou começar, você falou da Kim, eu queria, vamos honrar, eu acho que é legal a gente falar as pessoas que passaram por lá, que acho que foi, teve tanto assunto novo, assim, quando a gente começa... a entender o que estava por trás, que eu acho que vale a pena comentar. Então, eu vou pegar aqui minha colinha, porque o nome de todo mundo aí, eu não quero...
São
muitas!
Eu
vou pegar pelo excesso para não esquecer ninguém. Mas a gente teve ali Denise Marques, Liana Lopes, Fernanda Fagundes, a Fê eu conheço, olha só, a Fê eu conheço, trabalhei em ambiente de consultoria com a Fê em 2007, faz muito tempo. Aí ela foi para a Europa, fez um rolê todo lá, corporativo profissional, e ela trouxe propósito, trouxe uma ferramenta, trouxe um caminho, agilidade no propósito, através do Ikigai. Então, Fernanda Fagundes, Azulei Catani, Madá de Lima, falando de agilidade emocional, então não é nem inteligência emocional, é agilidade emocional, é esse estado adaptativo da inteligência emocional. Então, já é outro nível, né? A Madá de Lima, então eu falei dela, a Mariana Silva, a Liana Lopes, intermediando um painel, depois a Carla Barros, falando diretamente de Portugal, Ronara Adorno, Karen Monterley. Gente, é bastante, foi muita gente mesmo. E aí, um tema que a Gisele Batista trouxe, a Gi, aliás, fazendo parênteses, a Gi estaria conosco hoje, exatamente agora, e ela está ali com a voz mais rouca. Então, a gente falou, se preserva aí, deixa que eu, a Pri, a Liana, a gente faz aqui o meio de campo. Ela trouxe ecofeminismo. Então, quando a gente começa a olhar, nossa, E aí a gente vai trazendo as conexões. É por isso que eu gosto muito do Jornada Ágil, porque a gente vai entendendo essas conexões. O mundo, o planeta, e as empresas, e os fundos de investimentos, e tudo isso, e as startups são mais, ou estão olhando mais para o ESG. Tá, legal. Aspectos ambientais, sociais e de governança. Como que eu conecto esse negócio com o meu dia a dia? Então, vamos pegar o aspecto mais ambiental. E aí a Gi trouxe ecofeminismo. Então, foi muito legal. Aí, a gente teve a Samantha Neves falando de inclusão. Teve a Aline Mércio para falar de comunicação não violenta. Ela falou assim, então, e foi muito, muito legal, porque ela, de modo muito humilde, trouxe e reconheceu. Falou assim, eu estou num estado de eterno aprendiz, lifelong learning, da comunicação não violenta. Então, todos esses assuntos deveriam ser e são lifelong learning. Porque se a gente fala assim, ah, agora eu já sei CNV. Tá, mas vai acontecer mais um montão de coisa nos próximos 3 anos que eu vou ter que revisitar essa CNV que eu aprendi hoje. Aí teve a Érica Guerra também, mineira Érica Guerra, beijo aí para a galera de Minas. Teve a galera do Agilidade Jurídica, veio em peso também, a Alana Valsec, Larissa Souza. Depois a Fabi Raulino, eu não a conhecia, foi de uma energia surreal, foi surreal. Que acho que foi um pouquinho antes do teu painel, né, Pri? Eu não sei se você pegou um pouquinho ali da fala da Fabi.
Peguei, animadíssima, com uma energia fantástica.
Surreal, surreal. E aí trouxe, claro, inteligência artificial e tecnologias mais ágeis para que essa mulher aí esteja, de fato, empoderada. Então, foi muito legal. Aí a Karine Santos, a própria Pri, a Kim e a Ronara mediaram ali o painelzinho final. Depois a gente teve uma meditação no final, foi bem legal. Então, são as mulheres que foram aí protagonistas deste evento, deste primeiro. Vai ter o segundo vai ser maior ainda. Então, o desafio agora é encaixar palco para toda essa galera, porque agora tem mais gente querendo participar, né, Pri? Então, foi bem legal. A Fabi foi de uma energia, acho que incrível, né? Ela trouxe, para mim, ela é uma das figuras ali, né? Ela, aliás, todas elas, acho que eu vi muita, é a figura dessa mulher moderna, dessa mulher ágil, dessa mulher adaptativa, dessa mulher que foi buscando, ao longo da sua jornada, caminhos, plural, hein? Caminhos, estratégias, plural, para ela conquistar o espaço dela. Que nem você mesmo falou, eu fui por uma área, fui por outra. A Kim falou, eu fui por aqui, a engenharia, a Liana contou um pouquinho da história dela, depois eu fui por outro. Então, foi bem bacana que todas elas, sem exceção, né, todas essas mulheres, acho que mais ou menos ordem de grandeza, 18 mulheres, fantásticas, feras, trilharam através da agilidade, não como só um método, mas através desse caminho adaptativo, tiveram sucesso nas suas respectivas carreiras, e todas elas, em todas as áreas. Então, serviu muito de inspiração, foi bem legal, Pri, agora olhando um pouquinho dos comentários que a gente acabou recebendo aqui nos bastidores, que a gente depois quer, de alguma forma, dar publicidade também, foi muito legal, foi muito assim, aí rola a lágrima no olho, né, de, poxa, o evento valeu
acertou,
a pena.
Acertou,
valeu a pena fazer.
Eu acho que a gente precisa bastante disso. A gente tem mulheres muito boas que acabam não tendo tanta visibilidade igual os homens, mas eu acho que é uma coisa nossa de sociedade que a gente está mudando, já evoluiu muito, mas a gente ainda tem bastante coisa para evoluir, né? E a gente precisa de mais eventos assim também, né? E envolver mais pessoas, e nesses eventos, trazer o público masculino para ouvir também, para ver que as mulheres estão ali e elas têm tanto conhecimento quanto os homens, tanta capacidade quanto os homens, e a gente precisa também envolvê-los nisso, né? Do tipo, não é um evento de mulher só para mulher, é um evento de mulher para todo mundo ver que as mulheres estão ali e são especialistas em temas e são super capacitadas para abordar qualquer coisa e estar em qualquer posição.
Ó, o Roberto trouxe um talk, ele tá lembrando aqui um talk que a Gi fez da liderança Shakti. Aliás, liderança Shakti, falando um pouco de histórico, há um ano atrás, se eu não me engano, um ano e meio talvez, a Márcia Prado também, que é uma das especialistas no Brasil sobre liderança Shakti, ela trouxe também. E o Roberto trouxe aqui, né, tô tentando, achei, para clicar aqui, para deixar o evento, então, no chat ali. Ou procura ali no YouTube do Universo Ágil, ou no Facebook. Aliás, esse encontro aqui, né, a gente não comentou, mas esse encontro ele acontece ao vivo no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, Twitch, no X, um monte de plataforma, e depois sobe para todos os players aí de podcast. Então, todo esse conteúdo você encontra em formato multiplataformas. André, não sei aonde. universoagilehub.com/links. Aí lá tem um montão de coisa. E faz, acho que deve fazer mais ou menos umas 2 semanas, eu acho, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Talvez que a Gi trouxe essa força Shakti, né? No desenvolvimento sustentável, trouxe qual a perspectiva? Do feminino, que é fundamental. Então, o que é legal que eu tenho visto, Pri, é muitas vezes essas releituras sob o prisma feminino. Agora eu vou provocar. O homem está perdendo espaço, está perdendo tempo, porque ele não está fazendo essas releituras sob a ótica do masculino, né? Então, a liderança Shakti sob a ótica do masculino, em termos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, a gente está perdendo. Então, aqui é o André mais ansioso de falar assim, a gente está perdendo para as mulheres, elas estão dando um couro na gente, em termos aí de desenvolvimento, em termos da abertura, em termos da vulnerabilidade. Então, a gente tem essa tarefinha de casa nossa aí, viu, galera?
Acho que todo mundo tem, né? E nós, como mulheres, precisamos também apoiar os homens a participarem mais desses eventos, trazer eles para esse mundo e falar assim, gente, vamos lá, equidade, está todo mundo junto, mãozinha dada, não somos concorrentes, porque às vezes, não sei, André, às vezes eu tenho essa sensação de que é uma concorrência ali, homem, mulher, ver quem pode mais, e eu acho que a gente evoluiu tanto nesses últimos anos, e com as formas novas de liderança que a gente estuda e aprende, que não é para existir isso, né? Não é para existir essa rivalidade, é para um apoiar o outro ali, um complementar o outro, né?
E vamos assim, 1000%, né? Para mim, a minha cabeça coletiva, ela sempre funcionou melhor do que a individual. Claro que eu tenho coisas que eu faço individual, mas para mim, o coletivo sempre me impulsionou muito para frente. Vamos falar desse corporativismo, Pri? Vamos botar um dedinho aí na ferida, ou botar aí um fogo no parquinho, como dizem, ou umas pimentas, né? Tem aquele corporativismo masculino, muitas vezes, que então é o nosso, entre aspas, bem dupla, clube do bolinha, a gente que vai crescer. Do outro lado, a gente vê que tem alguns, entre aspas, né, o clube da Luluzinha, ou círculos ali mais feministas, para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder se empoderar, isso eu acho que é legal. Como que você vê, dentro desses círculos, a questão da concorrência? Eu vejo movimentos que têm essa sororidade, sim, da mulher feminina, mas eu vejo também que em alguns vira uma briga de ego ali, né? Como que você vê isso, Pri? Como que você sente isso?
Eu sinto que a gente ainda está na briga de egos. Tem diminuído bastante. Eu sinto que as empresas mais jovens, as startups, elas têm um jeito mais diferente e elas acabam tendo melhor esse equilíbrio entre homem e mulher e não tem tanto essa disputa. Mas às vezes eu sinto que empresas que são mais familiares ou que são mais antigas, que ainda tem uma gestão mais antiga, que ainda não se atualizou nesse formato de gestão novo, que a gente fala muito do management 3.0 e agora está vendo aí o 4.0, eu sinto que ainda existe muito dessa disputa, né? E principalmente em empresas que são mais masculinizadas, tá? Quando eu trabalhei numa empresa de bebida muitos anos atrás e eu sentia muito isso, do homem sempre ter mais poder que a mulher e dele sempre crescer mais que a mulher, e quando vinha abria alguma posição de liderança, ficava sempre aquela rixa assim de quem vai ser o homem que vai assumir agora, porque a gente não tinha perspectiva das mulheres assumirem, né? Eu vejo que as empresas que têm colaboradores mais novos, com uma pegada de startup, já não existe tanto essa briga, assim, não é tão acirrado, né? Eu acho que eles já vêm com uma consciência diferente de mais equilíbrio, de mais igualdade, de mais equidade, né? E eu acho que a nova geração, ela está proporcionando bastante isso, pelo menos eu sinto isso muito nos meus times. Eles são super jovens, eu brinco que eu tenho idade para ser mãe deles. E eu vejo muito esse equilíbrio
e
deles.
Pai, tá?
Então!
Vamos junto.
Vamos junto.
Cuidado dessa galera.
Exato. E eu brinco com eles, eu falo, olha, vocês têm idade para ser meus filhos, então vocês me respeitem. Mas eles têm, sabe, esse respeito, eles tratam as mulheres de igual para igual. Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho devs, mulheres nos meus times, e eu não vejo essa exclusão delas pelos meninos, muito pelo contrário, assim, eles trabalham muito bem juntos, mas é muito da característica da empresa que eu estou hoje, né, de dar esse suporte para as mulheres e igualdade para os homens também, né, então vem de tudo, André, acho que vem da característica da empresa, do tipo de gestão que a pessoa estava acostumada a fazer, de como que vem a gestão dessa empresa também, né, então gestão que são mais familiares ou que trabalham num 2.0, eu sinto que é mais acirrada essas disputas, né, não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho.
Legal. É só uma crítica construtiva, tá? A gente vai falar mal da entidade alheia sem comentar o santo. Eu estou tentando aqui construir um caminho. Eu também atuei como consultor numa grande empresa de bebidas brasileira que se tornou uma das maiores no mundo, só para não falar o nome. E lá eu percebi, não sei se é a mesma, tá, Pri? E lá eu percebi muito isso, tá? A questão do ego, sim, a questão do ego masculino ainda extremamente inflado e a questão do menosprezo feminino, tá? Isso eu vi com os meus próprios olhos, eu senti, né, em ambientes presenciais, seja aqui em São Paulo, nas sedes ali, nos escritórios, seja ali nos centros de serviço compartilhados, CSCs, existentes ali no interior, tá? E aí eu acho que é muito desse movimento que a gente precisa fazer, que o Roberto trouxe, que é do ego pro eco. Acho que isso, para mim, resume, né, essa batalha que a gente... Batalha positiva no sentido de trazer essa igualdade. A gente precisa, sim, né? O ego é importante, ele é legal, bacana, seja individual, coletivo, beleza. Mas precisa ser cada vez mais colaborativo, cada vez mais coletivo. Eu estava buscando um dado que eu queria trazer, ele é... Bom, o Hub, o Universo Ágil, tem lá, a gente tem 4 ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da agenda da ONU 2030, da qual a gente investe tempo, energia e dinheiro. Legal. Uma delas, claro, acho que a quinta, se não me engano, é a número 5, que é igualdade de gênero. E aí, olha só, uma pesquisa de 2022 da agência Brasil fala que o Brasil, nosso país, portanto, alcançou a 78ª, tá, traduz, 78, a posição 78 do ranking que mede igualdade de gênero em 144 países. Significa que a gente está no meio, então, a gente é o 5º maior país do mundo, 8ª economia, parará, um montão de coisa legal que o Brasil tem ranking lá em cima, o governo digital, a gente, não é só o país do futebol, né? E isso é legal também, tá? Reconhecendo nossa performance esportiva, nossa performance cultural, inclusive. Agora, na questão de igualdade, a gente está na metade do caminho e a gente perde, de novo, nada contra los hermanos, nuestros amigos, pero estamos atrás do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai, que são economias menores, são economias que estão passando por uma série de desafios, né? Então, esses dados são de 2022, e certamente a ordem de grandeza não mudou muita coisa, tá? De modo significativo. Então, tem muita coisa para a gente fazer em termos dessa igualdade. E aí, Pri, para corroborar a tua frase, e aí no paralelo, a Liana está tentando voltar aí, acabou a luz lá na cidade que ela está, Porto Real, grande Porto Real. Então, daqui a pouquinho, acho que ela consegue se conectar lá, estourou algum transformador, faz chuva e tal. Então, esses são os desafios, né? De manter um programa ao vivo. Bom, daqui a pouquinho ela passa e colabora com a gente. Em ambiente de startup, Pri, o que eu vejo, como é um ambiente onde, naturalmente, você tem um pouco menos, né, esse excesso de cargo, de posição, então, portanto, de poder, de ego, e aí meio que todo... Depende do porte, né, da startup, todo mundo tem que fazer tudo. Não tem, não, mas eu sou gerente, isso aqui eu não faço. Não, meu amigo, tem que fazer. Minha amiga, ó, isso aqui vai ter que rolar. Não, mas não tem, mas isso aí... Não, ela não veio. Alguém vai ter que fazer esse negócio, né? E é um ambiente, né, de média de idade, mais jovem. Então, quando a gente começa a olhar essa geração mais nova, que tem que chegar ao mercado de trabalho, ela valoriza, ela não valoriza tantos alguns elementos, como carreira, liderança e tal, mas ela valoriza outros, como igualdade, como causas sociais, como outros elementos, que são oportunos também. E aí eu vejo isso, Pri, em ambiente de startups, a gente tem menos ego, não estou dizendo que não tem, tem menos, tem mais colaboração e tem mais o que a gente chama aqui no universo ágil dessa cultura ágil de princípios e valores, que são mais transparência, mais colaboração, mais comunicação. Então, isso acaba ajudando e fomentando um mundo mais igual do ponto de vista de gênero. Essa é a minha percepção, Pri.
Eu super concordo. E eu fico muito feliz da gente estar entrando nesse mundo, porque as pessoas estão nas startups, mas depois elas podem mudar de empresa e elas vão levar essa cultura. Então, eu tenho essa esperancinha, assim, que não vai demorar muito para a gente conseguir ter tudo isso, né? E a gente precisa de mais eventos, André. Vamos trazer mais eventos. Eu fico muito feliz de fazer parte, né, do Universo Ágil, porque tem muitas mulheres no Universo Ágil com temas fantásticos, que trazem convidadas fantásticas. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento e também de poder participar aí desse Agile Woman Summit.
Foi sensacional, Pri. Bom, honradíssimo, você já é da casa, já entrou aqui, já é da casa. Vai chegando, vai ocupando, a hora que foi ver...
Já ocupei.
No monte de lugar, falei, Jesus, não fizemos nenhum onboarding direito aí da Pri. E claro, teve a Agile Trends, né, do querido Ayrton na semana passada, teve um monte de coisa rolando também, né? A gente vai dedicar um episódio aí, falar um pouquinho dos insights também. Então, foi bem legal. Bom, eu não sei se a Liana vai conseguir trazer, estou tentando falar assim, vem aqui para as palavras finais, considerações finais, mas senão a gente fala para ela fazer ao longo da semana aqui, não tem problema, né? A gente já deu uma hora aqui do nosso encontro, deu para falar bastante do evento. Então, de novo, quem quiser entender um pouco de como é que foi o evento, quem quiser entender um pouco da iniciativa ou do movimento, na verdade, a Agile Women, é só clicar lá no Universo Agile Hub e achar, lá na página tem as iniciativas, tem podcast, teve Summit, vai ter o segundo, e aí, naturalmente, começam a aparecer as iniciativas de levar para as escolas, de levar para as comunidades, de levar para as empresas, de levar para topo de conselho de empresa, sim. Então, aqui a gente não descarta nenhuma das iniciativas, a gente simplesmente põe energia, põe pessoas, põe eventualmente recursos financeiros, se for o caso, para poder alavancar, e aí sim, né, a gente trouxe alguns indicadores aqui, a gente melhorar esses indicadores, e aí eu vou brincar no final do dia, agilidade na prosperidade, para que todas as pessoas em empresas, né, e planeta aí, tenham um bom caminho na qual a gente acredita. Pri, se deixar, eu fico contigo aqui até meio-dia.
Ai, ficamos! Tá uma delícia, mas a gente não pode, né?
Vamos honrar a audiência, porque a audiência também, né, tem aí o seu compromisso, nós também temos o nosso, mas a gente volta aí sim. Eu acho, Pri, talvez de pelo menos um por mês aí, a gente trazer, encaixar aí na grade da programação, trazer o andamento, né? Eu vou brincar quase que fosse uma reunião pública de status report, mas mais descontraída, mais divertida, mais informativa, das iniciativas da Agile Woman. Acho que é legal.
Ah, eu acho fantástico. Acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
Show. Considerações finais, Pri Dariane, por favor.
Agradecer, primeiro, pela iniciativa de vocês, né, de trazer esse primeiro International Agile Woman Summit. Que a gente continue com isso, que dê tudo certo. A Liana, que está sendo, nossa, super parceira minha, super obrigada, que eu entrei aqui no universo e já foi indo, e estou apaixonada por vocês também, André, então agora vai ser difícil eu sair, tá? E um beijo aí para o Roberto e para a Sandra, que comentaram bastante, que estão trazendo aí também vários comentários que são super importantes aqui para a gente. Super obrigada e boa semana para todo mundo.
Muito bom, Pri, uma honra hoje aprender contigo. Já tinha aprendido, já vinha aprendendo, aprendi mais ainda na sexta-feira. E hoje aprendi mais ainda essa troca, eu gosto bastante. Acho que é muito de inteligência coletiva, e o Hub Universo Ágil tem essa característica no seu DNA, na construção, essa inteligência coletiva, porque a hora que a Pri comenta um negócio, eu já conecto com outro, e aí até muito do que o Roberto falou ontem, é o nexialismo, eu vou conectando as pontas, e aparece o tal do nexo, uau, algo que aparentemente não tinha conexão, eu encontro essa conexão, né? E aí expande a consciência de um modo surreal. Então, isso é uma das coisas que eu adoro do Jornada Ágil, e por isso ele é coletivo mesmo, não é uma live, ele não tem o formato de live. Se fosse uma live, eu vou brincar e honrar, claro, que é oportuno também. A gente abriu uma live no Instagram lá e ficava falando de um modo mais isolado, mas o que a gente gosta é da galera participando mesmo, né? Então, hoje, salva de palmas aqui para a Sandra, para o Roberto. Depois a galera ainda continua a comentar nos talks, porque fica tudo gravado esse material, né? Então, continua a thread ali no LinkedIn, no YouTube, que facilitam, né, esse tipo de comunicação. E eu quero desejar a todos aí, claro, um ótimo e maravilhoso dia. Sejam ágeis, façam a diferença, principalmente para com as mulheres. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres, hoje também. Segundou, né, Pri?
Segundou. Temos talks maravilhosos durante a semana, então acompanhem nossa agenda também. Estarei de volta na quinta para falar de para falar mais de agilidade. Então, nossa senhora, tô até chocada. Mas é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Uma ótima semana.
Aliás, falar o toque de amanhã, então. Ah, toque de amanhã não, olha, é muito toque, gente. A gente até se perde aqui. Mas vamos lá. Amanhã, Paulo Coimbra, Patrícia dos Santos, o Edson Carlos falarão sobre Product Management. Aliás, Product PM Skills, Product Manager, é isso mesmo. Product Management Skills, um método para desenvolvimento de profissionais de produto. Então, agilidade em produtos, toda terça-feira no Universo Ágil, amanhã, então, 7h31 da manhã. Beijos e abraços. Segundou.